Continuando sobre o conceito de mitzvot, existem outras formas de divisão das mitzvot. Nós já mencionamos algumas formas de dividir as mitzvot, que são diferenças, elas fazem muita diferença para discussões de leis. Então, por exemplo, existe uma divisão das mitzvot entre mitzvot cuja finalidade é a ação e mitzvot cuja finalidade é a consequência. Isso faz algumas diferenças para a lei. Só para dar exemplo. Uma mitzvah cuja finalidade é a ação. Por exemplo, lulav. Pegar o lulav. Você pegou o lulav, fez a mitzvah, brachá, chacoalhou, acabou. Cumpriu a mitzvah. A mitzvah era essa ação. No entanto, nós temos mitzvot cuja finalidade não é a ação, e sim a consequência dessa ação. Por exemplo, Hashavat Aveidah, devolver um objeto que alguém perdeu. A ação ainda não é o principal. O principal é que isso chegue às mãos do dono original. Não adianta só eu anunciar. Eu preciso anunciar, mas o anúncio é uma forma de eu poder encontrar o dono. Então, a mitzvah mesmo é que isso chegue novamente ao dono original. Isso também é uma forma de se dividir as mitzvot. Nós temos também uma outra forma de dividir as mitzvot, que são as mitzvot obrigatórias e as mitzvot que não tem uma obrigação de fazê-la, mas sim, se eu estiver numa situação tal, nas condições específicas, eu tenho a obrigação. Vamos explicar. Por exemplo, mitzvot que nós temos obrigação. Tefilim. Tem a obrigação de colocar tefilim todos os dias. Faça chuva, faça sol, neve, tem que colocar tefilim todos os dias. É, por exemplo, ouvir shofar. Tem a obrigação de ouvir shofar, ponto. Não tem uma situação específica. Rosh Hashanah, tem que ouvir shofar. Comer matzah na noite do Seder e todas as outras mitzvot da noite do Seder. E assim por diante, são mitzvot que você tem a obrigação. Faça chuva, faça sol, é a obrigação. Kiddush no Shabbat, tem que fazer. Exemplo de mitzvot que são da segunda categoria. Eu não tenho obrigação de fazer ela. Mas se eu chegar numa situação específica, eu tenho obrigação. Exemplos. Tzitzit. Pela Torá. A Torá diz que quando eu tiver uma roupa que tem quatro pontas, eu preciso colocar tzitzit nas suas pontas. E se eu não tenho roupa de quatro pontas? Então eu não tenho a mitzvah. Eu não tenho obrigação agora de comprar uma roupa de quatro pontas. Pela Torá. Nossos sábios se instituíram que sim. Mas pela Torá não tenho obrigação de comprar uma roupa de quatro pontas de propósito para ter tzitzit. Se eu tiver uma roupa de quatro pontas, eu tenho obrigação de colocar tzitzit. Outro exemplo, shritá. Se eu não quero comer carne, eu não cumpro a mitzvah de shritá. Mas se eu quiser comer carne, então eu tenho a mitzvah de fazer shritá. Então é uma mitzvah que ela não me obriga, ela não é uma mitzvah que eu tenho obrigação de fazê-la. Ela é uma mitzvah que se eu estiver numa situação, eu quero comer carne, então você só pode comer se você fizer a mitzvah de shritá. Da mesma forma, mitzvah de divórcio. É uma mitzvah da Torá. Ninguém tem obrigação da mitzvah de divórcio. Se a pessoa chegar numa situação que ele está se divorciando, então ele tem uma mitzvah específica, que ele tem que dar o gueto, ele tem que dar o divórcio. E se não? Se não, não, não tem essa mitzvah. Não é uma obrigação cumprir a mitzvah de gueto. Ninguém tem obrigação de fazer essa mitzvah. É só se ele chega numa situação que obrigue ele a cumpri-la. É, da mesma forma, a mitzvah de Yibum. Yibum é aquela mitzvah. Uma pessoa que, Deus nos livre, faleceu sem deixar filhos. Então o irmão do falecido tem a mitzvah de se casar com a viúva. Essa é uma mitzvah da Torá, mitzvah de Yibum. E se não, tem que fazer chalitzah. Se não vai casar, tem que fazer chalitzah, que é um, entre aspas, divórcio. Uhum, né? É a forma de se separar essa situação. Que é também uma mitzvah específica. Essas duas, tanto Yibum como chalitzah. Ninguém tem a obrigação de fazer. Se ele chegar numa situação que aconteceu todo esse histórico, então ele tem a obrigação de fazer Yibum ou chalitzah. Mas se não, não tem essa mitzvah. Então, essas são todas mitzvot que a pessoa... São exemplos, né, de mitzvot que a pessoa não tem uma obrigação constante. Ele tem a obrigação ser. A mitzvah de tzedakah, por exemplo, é uma mitzvah muito interessante, que ela é uma mistura das duas coisas. Por quê? Porque a pessoa tem a obrigação de dar tzedakah. Mas até um certo ponto, quer dizer, a mitzvah é dar uma certa soma por ano. E pronto, ele cumpriu a mitzvah. Ah, mas se aparecer um pobre na porta, então agora ele tem a mitzvah de acrescentar e dar mais, que essa pessoa está pedindo. Mas ele não teria que ir atrás para dar mais, não tem obrigação. Ele pode ir, lógico, e vai ser louvável se ele for. Mas ele não tem a obrigação de correr atrás para cumprir essa mitzvah, a partir do momento que ele já fez e já deu a quantia mínima que a pessoa deve dar de tzedakah. Já falamos até sobre o tema de tzedakah há um bom tempo atrás, e falamos na época sobre esses detalhes, quanto que é o mínimo e etc. Há também uma outra forma de se dividir grupos de mitzvot, que é por tipo de pessoa que tem a obrigação daquela mitzvah. Das 613 mitzvot, tem mitzvot que são para um tipo de pessoa específica. Exemplos. Primeiro, tem mitzvot que são para homens, mitzvot que são para mulheres. Exemplo, tefilin, mitzvah para homens. A mitzvah de se purificar depois de um parto, por exemplo, é uma mitzvah para as mulheres, óbvio. Certo? Então, tem mitzvot que são para um ou para outro. Assim, tem várias mitzvot assim. Tem mitzvot que são para Kohanim, mitzvah do serviço no templo. Tem várias mitzvot que são específicas para os Kohanim. Por exemplo, levar o sangue de uma oferenda para cima do altar. Quer dizer, para o Mizbeach, para aspergir do lado do Mizbeach, na lateral do Mizbeach. Isso é uma mitzvah de Kohanim. Não pode outra pessoa fazer, só os Kohanim. Mitzvah de cantar no templo, tocar os instrumentos no templo. Guardar o templo, mitzvot dos Leviim. Não pode outra pessoa fazer a mitzvah específica dos Leviim. Tem mitzvot que são mitzvot para agricultores. E aí até entra nessa categoria das mitzvot, que se você estiver numa situação, você tem essa obrigação. Senão não tem, por exemplo, mitzvah de Shemitah, ano sabático. Se você tem um campo, você tem a mitzvah de descansar o campo nesse ano. E tem as restrições, etc. Se eu não tenho campo, eu não tenho essa mitzvah. Se, por exemplo, existe a mitzvah que não pode arar o campo com dois animais diferentes. Por exemplo, um boi e um jumento. Puxar o mesmo arado. Não pode. Essa é uma mitzvah específica para pessoas que estão mexendo com esses animais. Não precisa ser só obrigatoriamente no campo. Se a pessoa tem uma charrete, não pode puxar com esses animais. Porque aqui já estamos falando talvez de uma mitzvah que é não faça, então ela se aplica a todo mundo. Se você estiver nessa situação, você não pode fazer. Certo? Se eu tenho uma charrete, eu não posso usar dois animais. Então ela se aplica para todo mundo. Mas não é todo mundo que vai ter animais. Que vai, mas tudo bem, pode ser que ele não pode subir também numa charrete de outra pessoa se está sendo puxada por dois animais diferentes. Então tem várias mitzvot que são mais de grupos específicos. Mitzvot ligadas ao comércio. Uma pessoa que tem o comércio tem essas mitzvot. É uma pessoa que ele não vai ter essa mitzvah na prática, a não ser que ele vai começar a fazer comércio, assim por diante. Então são mitzvot também que podem ser, as mitzvot podem também ser distribuídas e divididas assim, em grupos de tipos específicos e pessoas específicas que sobre elas recaem aquelas mitzvot. Algumas podem recair sobre outras pessoas também, e algumas são muito específicas, mesmo que só aquela pessoa específica que vai ter. Tem mitzvot especiais para o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então é uma pessoa só, no povo inteiro, todo o resto não tem essa mitzvah. Por exemplo, Yom Kippur. Uma série de coisas do serviço de Yom Kippur são mitzvot que fazem parte das 613 mitzvot. É uma mitzvah só para o Kohen Gadol fazer Yom Kippur. Verdade, ele está representando todo mundo, mas é uma mitzvah que só ele vai fazer. E só ele pode fazer essa mitzvah. Assim tem também essa subdivisão das mitzvot.